passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por nos permitir chegar aqui para cultuar o teu nome. Opa, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Queremos te agradecer, Senhor, por nos permitir participar aqui desse culto. Podemos orar, podemos louvar, podemos ouvir a pregação da tua palavra, participarmos de cada detalhe do culto. E por isso te pedimos, Senhor, te faz presente, como tens feito em nossas vidas, durante todo o decorrer desse culto também. Senhor, aceita a nossa oração, para que cada detalhe desse culto seja consagrado a Ti, seja do Teu agrado. Nós chegamos a Ti como igreja, para cultuar o Teu nome. Senhor, aceita o nosso culto, aceita as nossas vidas, que de fato, nosso culto como um todo, ele seja como um incenso agradável diante das Tuas narinas. Opera em nós, aceita nossas vidas, perdoa os nossos pecados e seja bendito sempre. Em nome de Jesus, amém e amém.
Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus é a lei no céu e em vida.
Aline Barros, Deus chama todos os povos. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre e se passaram 45 anos. Vamos trabalhar o texto de Josué, capítulo 14.
Pois é, para você que está com a gente aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa, hoje estamos recebendo aqui com muita alegria o querido pastor Ailton Siqueira, da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, e ele tem algo muito importante para compartilhar com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu querido pastor Ailton Siqueira.
Boa noite, meu querido pastor, boa noite a todos, a graça e a paz, irmãos, essa igreja maravilhosa, Cristo em Casa, maravilhoso, é tremendo demais estarmos juntos. E eu tenho uma palavra para você nesse momento. A Igreja Cristo em Casa, queridos, tem sido um instrumento poderoso de evangelização, levando a mensagem do amor de Deus a milhares de lares em todo o Brasil. Essa igreja, ela já está no ar há 31 anos, queridos. E é uma bênção para muitas famílias, proporcionando assim momentos de oração, louvor e reflexão na presença do Senhor. Nós estamos vivendo, graças a Deus, um tempo, amados, de grande expansão. Deus tem aberto assim portas maravilhosas e permitido que a Melodia FM ela alcance cada vez mais pessoas através da filiação de rádios em várias cidades do país. Para que essa missão ela continue crescendo ainda mais, nós precisamos da sua ajuda. Eu queria que você prestasse atenção, ouça esse testemunho.
Eu me chamo Kátia Pereira Baltar Alves, moradora de Suruí, Magé, sou da Igreja Pastor Luiz Machado, e eu tenho vários testemunhos da Rádio Melodia na minha vida. Quer dizer que eu não vivo sem ouvir a Rádio Melodia, meu rádio é ligado 24 horas, eu durmo e acordo com o rádio ligado na Melodia. Na época do saudoso Francisco Silva, nos momentos difíceis da minha vida, chegava carta na minha casa de data de aniversário com palavras maravilhosas que pôde me dar força para me suportar as lutas. E esse ano também eu estava passando por um momento muito difícil quando o carteiro chamou no meu portão e entregou para meus filhos uma carta do Fábio Silva, a qual aquelas palavras me deu vida, me renovou minhas forças. E também passei por um momento muito difícil também, a qual eu estava muito enferma na cama e eu sem poder me levantar, sem enxergar. E quando ali Deus usou todos os locutores da Rádio Melodia na palavra e me sustentou a madrugada, durante o dia e todos os momentos da minha vida. E também o louvor da Tamares, que fala, vai acontecer um milagre. A Rádio Melodia colocou esse louvor e Deus trabalhou na minha vida e me tirou do leito. Eu tenho muito testemunho, mas não pode contar tudo, que toma tempo. E eu agradeço, em nome de Jesus, pela grande oportunidade. Muito obrigado, Rádio Melodia.
Sua oferta, amado, ela é essencial para que possamos levar a palavra de Deus a mais lares, alcançar mais vidas e fortalecer a presença da Igreja de Cristo em Casa em todo o Brasil. Ao contribuir, amado, você se torna um instrumento de Deus para que essa obra cresça e continue transformando vidas através das ondas do rádio. A palavra de Deus ela nos ensina em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A Igreja Cristo em Casa é um grande projeto missionário e eu te convido a fazer parte dessa missão. Vamos alcançar vidas nos locais mais distantes desse país. A rádio ela é uma poderosa ferramenta para isso. Ela vai chegar onde muitas vezes a gente não consegue. E eu peço a você nesse momento, ajude a espalhar a mensagem do Evangelho para todo o Brasil. Há uma passagem bíblica em Mateus 28, quando os soldados voltam, e esses soldados voltam relatando que Cristo não estava lá. palavra de Deus diz que os sacerdotes pagaram uma grande soma em dinheiro para eles, sabe para quê? Para que eles mentissem, para que eles não divulgassem a verdade. A Rádio Melodia tem levado a verdade do Senhor. Então eu quero dizer para você que você pode fazer parte desse projeto. Você pode estar contribuindo através da seguinte chave Pix. Anota aí, bem rapidinho. É bem fácil, você não vai esquecer. 21, que é o código aqui do Rio de Janeiro, 999, são uma sequência de 39, 07-0097. Vou repetir, 21-999-07-0097. Só mais uma vez, 21-999-07-0097. Qualquer problema com Pix nesse horário, você também pode acessar o site da igreja, que é igrejacristoemcasa.com.br. Então clique em Contribua e ali vai ter um dos dados bancários da igreja, ok? Então qual é? igrejacristoemcasa.com.br. Contribua. Queridos, eu tenho certeza que todo aquele que semeia numa terra fértil, ele vai colher frutos abundantes. Você tem a oportunidade hoje, daí, de se mover, de se direcionar a sua vida para semear num projeto sério, num projeto que nasceu no coração de Deus e ajudar a ser um mantenedor e um propagador dessas verdades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e multiplique a sua semente de fé. Juntos, amados, nós vamos proclamar a palavra de Deus para todo o Brasil. Por onde, pastor? Através das ondas sonoras, nossa rádio e da igreja Cristo em Casa. Que o Eterno seja contigo, te abençoe, te guarde, te faça prosperar abundantemente. Lembrando a você, semeie, Deus dá a quem dá com alegria, não por tristeza, nem por necessidade. Eu sei que posso contar contigo e com a sua oferta. Deus te abençoe. Paz.
Lindo louvor! Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado, que Deus te recompense.
E você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
E no nosso abraço, companheiro Fábio, desejamos muita felicidade, sucesso, feliz novo ciclo, feliz vida, feliz aniversário, tudo de lindo para os aniversariantes de hoje. Matheus Azevedo, Neide Nicole de Souza, Leila Menezes Rodrigues, Elisete Francisca de Lourdes Dias, Márcio Tavares Cordeiro e o Wendel Francisco de Luna. A Bíblia, em Salmos 92, versículo 13, diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. A próxima canção é em sua homenagem.
Seu cansaço, eu conheço a sua dor. Quando penso estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra ser. Sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E sabe? E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Sempre vale a pena acreditar nesse Deus. Oh. Falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer a
na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. É. E você vai dizer:
momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá, alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Isso mesmo, Fábio Silva, vamos orar pelos nossos ouvintes, não só pelos nossos ouvintes, mas com os nossos ouvintes. Todos os que estão ligados agora no culto da Igreja Cristo em Casa, pode apresentar ao Senhor, onde quer que você esteja, nesse lugar aí onde você está mesmo, você pode apresentar os seus pedidos, as suas causas, os seus problemas, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Em João 14:14 diz assim: se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então vamos orar e pedir ao Senhor pela vida do Ronaldo Rocha, de Volta Redonda, e família. Estaremos orando pela irmã Divina de Goiás, que pede oração pela família. Elizabeth Amada, de Amendoeira, São Gonçalo, pedindo oração pela saúde, por cura, para que ela possa voltar a andar. Também a Norma de Itaboraí, pedindo oração pela saúde, pela vida espiritual e toda a sua família. A irmã Sandra de São Gonçalo pede oração para ela, para toda a sua família, em especial pela saúde e cura do marido. O Gabriel Souza pedindo oração pela restauração do seu relacionamento com a Gabriele e também pede para que Deus restaure a sua vida espiritual. O Gilmar Luiz da Gama pedindo oração pela saúde, pela cura das dores fortes que sente nas pernas e pede oração também pela sua família. E a Ana Cristina de Niterói pede oração pela família também. O pastor Níger Martins estará orando por você.
Querido Deus e amado Pai, chegamos outra vez à tua presença como igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não como ovelhas desgarradas, mas como ovelhas que têm um pastor. Chegamos a ti como Pai, como Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso, tu és o nosso Pai. Te chamar de Pai, Senhor, é um privilégio inimaginável para nós. Nós, seres tão imperfeitos, com tantas falhas, fomos adotados por ti através do derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Assim, chegamos para pedir perdão para os nossos pecados. Chegamos para pedir para que tu atue em nossas vidas, curando, salvando, libertando, quebrando cadeias, livrando do maligno, trazendo esse filho de volta, esse marido de volta, essa esposa de volta, guardando essa igreja, Senhor, que está passando por problemas tão sérios. Oh Deus, opera em nosso meio. Traz consolo aos corações. Traz cura divina para o corpo, para a alma. Questões emocionais, traumas, traz sono de paz, Senhor, sono restaurador. Que o teu nome seja honrado e que todos esses pedidos, Senhor, sejam transformados em testemunho, sim, para a glória do teu nome. Se o teu nome não for glorificado, nada tem sentido. Aceita as nossas orações, Senhor, perdoa os nossos pecados e seja exaltado, em nome de Jesus, amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva, querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, você, amado, querido ouvinte, participante ativo da Igreja da Cristo em Casa, né? Porque você é mais que um ouvinte, é um participante, é um culto. E culto todos participam, né, queridos? Não apenas aquele que prega, aquele que louva, mas aquele que dirige o culto, mas você, orando, clamando, adorando o Senhor. Né? Então, vamos à palavra de Deus. A minha versão é Nova Almeida Atualizada. Como diz o texto, já falamos, amados, o nosso texto é Josué, capítulo 14, e o tema é E se passaram 45 anos. São essas heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia, Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para o seu gado e para a sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor seu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Amados, o que está acontecendo aqui para a gente poder entender esse contexto, né? Finalmente, Josué, após a morte de Moisés, está entrando na terra prometida junto com todo o povo de Deus e as 12 tribos. Aqui tem uma questão das 12 tribos, porque os levitas não tinham herança, mas os filhos de José acabaram gerando, né, 2 tribos, e aí no total, quando a gente conta, ficam 12. Mas isso é apenas um detalhe. Volta para cá. Eles entram, tá? Eles cruzam o Jordão e eles conquistam aquela terra no sentido geral, ou seja, agora o povo de Deus era o povo dominante daquela área, na terra de Canaã. Eles eram, por assim dizer, o povo que tinha o domínio geral. Isso não significava que eles tinham posse de cada detalhe, de cada lugar, né? Haviam muitas outras tribos ali naqueles lugares que continuavam lá nas suas regiões. Nesse momento vai haver a distribuição da terra, tá, queridos? A terra vai ser distribuída. As 2 tribos e meia, eles já tinham recebido herança do outro lado do Jordão, porque eles tinham questão de gado, eles eram, né, trabalhavam com gado, e aquela era uma terra boa para gado. E eles decidiram ficar, né, aquém do Jordão, não atravessar o Jordão. Só que o que José falou? Tudo bem, essa terra aqui pode ficar para vocês, mas vocês vão cruzar o Jordão conosco. Quando nós conquistarmos a terra, vocês voltam para cá. Então agora eles iam voltar. Das outras tribos, ia ser feito um sorteio para distribuir. Ó, você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui, você fica ali. Quando foi fazer o sorteio, Caleb, que era da tribo de Judá, pediu a palavra, né? Imagine lá uma reunião lá, né? E aí, olha aqui, por gentileza, só um minutinho aqui, eu tenho algo aqui para falar. Seguinte, comigo aqui não pode ter sorteio, porque eu tenho, por direito de promessa, promessa feita por Moisés, que essa terra aqui, ela aqui já é minha, né? já é minha. E ele então vai lembrar, quando Moisés mandou os 12 espias para espiar lá em Cádiz Barneia, você pode ver isso em Números 13, né? Lá a partir do versículo 25, vão 12 espias para espiar a terra, voltam os 12 espias, 10 infamam a terra e inflamam o povo contra a terra. 2, Josué e Caleb se mantêm firmes na promessa. Realmente a terra é boa, realmente tem gigantes lá, que são os anaquins, mas Deus está conosco, nós vamos vencer. Nesse momento, Moisés fez um juramento dizendo, olha, a terra que você colocou o pé vai ser tua, né? Que era parte ali, amados, da cidade de Hebrom, tá? E aí, nesse contexto, Josué entende que havia uma promessa para Caleb, né, para a tribo de Judá, e eles não iam entrar no sorteio. Eu queria ler essa parte agora, queridos, para poder fazer algumas aplicações que eu espero falem tanto ao seu coração como falaram o meu, e como falam o meu. Versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Ele está lembrando lá, né? Quando eles foram mandados para espiar a terra, eu expliquei isso. Versículo 7. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos, versículo 8, que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. E a primeira aplicação, queridos, é o valor da perseverança em Deus. O valor de permanecer confiando em Deus, mesmo em meio a circunstâncias muito adversas. Deus é sim um Deus que se relaciona com o seu povo através de promessas. Algumas dessas promessas são incondicionais, como, por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Independe de mim, independe de você, Jesus vai voltar. Mas há promessas que são condicionais, queridos, e muitas estão ligadas à obediência, muitas estão ligadas a permanecer na fé, a perseverar na confiança em Deus. E aqui é uma delas. Caleb foi fiel a Deus, mesmo diante dos desafios. Vamos lembrar, queridos, que eles entram na terra para espiar e veem que a terra era tudo que Deus tinha falado, terra boa que manava leite e mel. Mas lá tinham gigantes, tinham cidades fortificadas que apavoraram os outros 10 espias. Josué permanece fiel, entra na terra prometida. Caleb permanece fiel, entra na terra prometida. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor seu Deus. Amados, lembremos então, que é feita uma promessa a Caleb e a toda a tribo de Judá, a qual ele pertencia. Vocês não vão participar de nenhum sorteio. Vocês, essa terra aqui, já é de vocês, que era parte de Hebrom, tá, queridos? Nesse momento, queridos, que vai ter o sorteio, vamos lembrar, porque já conquistaram toda aquela terra lá, Caleb se levanta e lembra tudo o que aconteceu. Ele está falando isso aqui agora, né? Moisés vai reconhecer. Desculpa, Josué vai reconhecer que Moisés tinha falado isso de fato. Moisés envia Josué e Caleb. Josué e Caleb voltam, permanecem fiéis. Moisés faz uma promessa para eles e particularmente para Caleb. E agora, 45 anos depois, Caleb está exigindo, no bom sentido da palavra, o cumprimento da promessa. Amados, nós podemos, sim, confiar no cumprimento da promessa. E Nesse sentido, amados, nós podemos buscar, reivindicar o cumprimento dessa promessa. Não tenha dúvida que aquilo que Deus prometeu se cumprirá. O problema é quando nós confiamos em promessas que Deus não fez nas nossas vidas. Mas se Deus fez uma promessa para você, aquiete seu coração. Persevere em confiar na promessa de Deus. Versículo 10, amados. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. 45 anos se passaram e ele permaneceu ali, crendo na promessa de Deus, crendo naquilo que Deus tinha falado. Ele, 45 anos, ele permaneceu ali confiando, buscando. Não é pouco tempo, né, queridos? Não é pouco tempo. É bastante tempo. É bastante tempo. Como é comum ver pessoas, com o passar do tempo, irem definhando na confiança na promessa, da promessa que Deus lhes fez. Como é comum. O tema de hoje, queridos, é: e 45 anos se passaram, e se passaram 45 anos, porque eu queria enfatizar nessa aplicação aqui agora a necessidade, e eu espero que, pela misericórdia e o poder de Deus, pela ação do Espírito Santo que nos ilumina, nos conforta, você possa receber esse conforto e possa receber um renovo na sua fé. Confie naquilo que Deus tem para você. Repito, queridos, o perigo é confiarmos numa falsa promessa, em algo que alguém disse, e nós, por interesses outros, tomamos posse, entre aspas, daquilo que, na verdade, Deus nunca falou. Mas se Deus falou de verdade, se realmente Deus falou, se é uma promessa que Deus fez a você, e Deus, sim, faz promessas, confie, mesmo que 45 anos tenha se passado. E é lindo ver, queridos, como ele não apenas esperou esses 45 anos, mas a maneira como ele esperou. Isso é altamente relevante e significativo. Me faz lembrar o Salmo 40, quando o salmista diz: esperei confiantemente no Senhor. Ele qualifica o tipo de espera dele. No caso do salmista, uma espera confiante. Em outras versões, esperei com paciência. Então, também qualifica a espera, uma espera paciente. Porque muitas vezes o que vejo são pessoas desistirem da promessa de Deus. Ou até continuarem ali, mas no fundo elas já não acreditam mais. Elas se tornam pessoas tristes, murmurantes. Olha o que Caleb vai falar no versículo 11. Eu vou ler o 10 e o 11 em sequência, porque fica melhor para o nosso entendimento. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Versículo 11. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Amados, é óbvio que aos 85, fisicamente, Caleb não é o mesmo de quando ele tinha 40 anos. Então, que força ele está falando? Claro que ele ainda está com saúde, mas é óbvio que é a determinação, é o desejo de ver a promessa cumprida. É nesse sentido, amados, essa fé que mantém a sua alma viva, sonhando. Ele não perdeu a capacidade de sonhar e não perdeu a capacidade. É lindo, queridos. Assim, eu gosto demais desse texto. Eu gosto demais desse texto. Eu tenho 59 anos, acabei de fazer 59 anos, queridos. E ainda estou longe dos 85, tomara que Deus me permita chegar lá, a você também. Mas assim, mas que possamos chegar lá, não com o vigor físico de 40 anos, mas com o vigor emocional, com o vigor da fé, com a mesma garra, a mesma vontade, o mesmo desejo de ver a obra de Deus. Você lembra como era há 45 anos atrás? Eu não sei quanto tempo você está no Evangelho. Você lembra da sua vontade de ver as promessas de Deus cumpridas? Você lembra o seu desejo, né, de ver o poder de Deus se manifestando? Pois é, ele conservou esse desejo firme, inatacado, por 45 anos. E agora ele reivindica isso. E é interessante, amados, tem uma outra aplicação aqui muito relevante, porque ele vai reivindicar o direito de ir naquela terra. Não pense, deixa eu lembrar aqui para você o que eu falei. A região como um todo agora, a potência dominante era Israel. Mas para Caleb pegar lá a área de Hebrom, ele teria que lutar contra gigantes, né? Teria que lutar e muito. Então não era assim, me dá aqui porque já está conquistado, agora vai ser molezinha, vai ser água com açúcar. Pelo contrário, sabe o que ele está buscando? O direito de ir para a batalha. de ir para a luta. Eles teriam que ir lá e enfrentar as cidades fortificadas, como ele diz, cidades grandes e fortificadas, onde existiam os anaquins, que eram, queridos, gigantes, gigantes. Vamos ler isso, amados. Versículo 12. Dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Amados, ele, o mesmo Caleb de 40 anos, que entra naquela terra, e ele crê no poder de Deus para vencer aquele povo, para vencer aquelas cidades grandes e fortificadas, é o mesmo Caleb de 85 anos, 45 anos se passaram, e ele permanece crendo. Ele permanece crendo. Ele permanece confiando que, se Deus quiser, ele vai vencer. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los. A confiança nele, em Deus, continua rigorosamente a mesma. Mostra que toda a confiança dele em Deus não era fruto, de uma emoção fugaz, passageira, efêmera. Não era fruto de uma empolgação. Ah, queridos, quantas e quantas vezes nós vemos pessoas tão empolgadas no Evangelho, né? Ali no início da sua jornada, é uma empolgação, é uma força, é uma vontade tão grande de fazer a obra de Deus, de servir a Deus, e isso é ótimo. Só que, infelizmente, vai passando o tempo, as coisas não vão como elas esperam, e elas vão desanimando e vão se tornando pessoas amargas, céticas, vão se tornando pessoas sem brilho nos olhos. Você sabe o que é isso? Querido, como você está hoje? Como você está hoje, querido? Deus nos trouxe até aqui. Como eu falei no início da mensagem, todos nós somos participantes desse culto. Você não é um mero ouvinte. Todos nós somos participantes desse culto. Eu aqui agora pregando, você orando, aqui louvando. Então todos nós somos participantes. Deus está falando com todos nós, queridos. Falando comigo, falando com toda a equipe da Melodia, mas falando com você, tenho certeza disso. Será que, com o passar do tempo, você foi perdendo esse brilho nos olhos, essa força, essa vontade de lutar, essa vontade de batalhar, essa vontade de vencer, essa vontade de estar na presença de Deus? Será que você foi perdendo? Você foi definhando? Amados, não estou aqui me referindo a uma questão de força física. E nem estou me referindo aqui a uma questão até de condição física, a nível de saúde. Pode ser que a sua saúde hoje nem seja tão boa como antes, mas estou falando desse fervor, dessa garra de dizer: se o Senhor estiver comigo, eu posso estar com 85, 95, 105, 45, se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Se o Senhor estiver comigo, eu vou poder expulsá-los. Se o Senhor estiver comigo, eu vou conquistar essa terra, porque Deus me prometeu, e tudo que eu preciso é que Deus esteja comigo. É assim, amados. E se passaram 45 anos. Quantos anos se passaram no seu caso? Talvez 40, talvez 30, talvez 20. Eu não sei quantos anos se passaram. E para você, que os anos ainda vão se passar, que você possa tomar esse texto como uma base para o seu futuro. Para que você possa lá na frente falar: se passaram tantos anos, mas eu permaneço aqui. Conserve a sua fé. Também não me vem à mente, amados, um texto que gosto demais, quando o apóstolo Paulo, já no final da sua vida, na 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele guardou a fé. Passou por um monte de coisas, mas a fé ficou lá, intocada, inabalável. Eu queria ler de novo com você, querido. Versículo 11. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Que o Senhor lhe dê força para fazer o que for necessário, permanecer na fé, entrar e tomar posse da promessa que ele tem para a sua vida. Deus é Deus de promessas e Deus cumpre as promessas. Deus abençoe sobremaneira Deus derrame graça, misericórdia, guarde você, toda a sua casa, toda a sua família. É uma honra, queridos, é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus, né? E que privilégio termos acesso à palavra de Deus. Deus seja louvado, porque Ele preservou a palavra de Deus para hoje nos trazer conforto, fé e encorajamento. Deus derrame uma noite de paz, um sono tranquilo, dias na presença dEle, guarde você e todos os seus, todos nós. Amém, queridos? Deus cuide de cada detalhe da sua vida e que você permaneça firme na sua fé. Fiquem na paz. Paz, paz, paz.
Se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar. Fica firme na fé, esperando o momento da vitória chegar. Pois quem prometeu não se esqueceu e nem se cansou. No momento certo Ele vai chegar, Ele nunca falhou. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Se tu tens promessas, vai dormir tranquilo, Ele cumprirá. Faças como Pedro, que foi à prisão para descansar. Tinha uma promessa de ficar mais velho e se converter. E quem tem promessas antes que se cumpra não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Jeová Jiré fez uma promessa para Abraão de lhe dar um filho e de fazer dele uma grande nação. Ele deu um filho e depois lhe pediu para lhe oferecer, e o livrou da morte, pois quem tem promessas não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Do céu, Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. encontrado e reconhecido no cartório do céu. Do céu.
Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. Com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Senhor, quem fala? Levante tuas mãos e tome posse. Ó Filho.